anos, essa pandemia que vem causando muita dor, muito sofrimento, muitas perdas. E um dos municípios da região que vem sofrendo muito com isso é Ibiraiaras. Estamos em contato com a secretária Gessi Bonês, que vai nos atualizar os números. Vamos falar dessa situação, das ações que o município vem implantando para tentar conter o avanço aí da doença. Secretária Gessi, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. De fato, né, essa pandemia tem feito famílias inteiras, comunidades, né, municípios, cidades, sofrerem muito com ela. Atualmente, então, o nosso boletim, nós temos 805 pessoas que foram testadas, nós temos 206 pessoas confirmadas, 46 em monitoramento, temos 5 pessoas internadas, todas em Passo Fundo, 8 óbitos e 189 pessoas que são consideradas recuperadas, né? Embora, a partir do momento que a pessoa passa pelo contágio, ela não está comprovado que fique essa imunidade que se falava. Então, todos os cuidados devem, cada um deve continuar com os mesmos cuidados de quando não esteve contaminado. Nós também temos um apanhado destes 206 infectados, vamos dizer assim, 95 são homens e 111 são mulheres. E dos 8 óbitos que nós temos, então, são 5 homens e 3 mulheres. As ações que o município vem fazendo desde o início da pandemia é se adequando a essa nova realidade, onde, como serviços de saúde, nós não podemos e não devemos dificultar ou prejudicar o acesso da população aos serviços. Ao mesmo tempo, temos que ter medidas restritivas para barrar o contágio. Por isso, inúmeras atividades que temos dado continuidade, elas são, assim, com mais cautela, como a gente diz, né? Todos os ambientes de saúde, a gente exige que a pessoa entre usando máscara. Não é possível, não é permitido, nem no hospital, nem na unidade de saúde, nem na estratégia de saúde da família, em local nenhum, a gente permite a entrada de pessoas sem uso da máscara. E quanto às bandeiras, né, nesse momento nós estamos em bandeira laranja, embora exista um estudo feito pelo Observatório da Universidade de Passo Fundo, Observatório do Covid, onde esta grande região, né, a Macro Norte, que envolve 62 municípios da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde e várias associações de prefeitos, há um estudo que, pelo nível de contágio de pessoas em monitoramento, pessoas internadas e pelos óbitos, e também a taxa de ocupação dos leitos de UTI, toda essa grande região deveria estar em bandeira vermelha. Eu gostaria de dizer, Flávio, e a toda a comunidade que está acompanhando, que não é a cor da bandeira que vai definir os cuidados que nós temos que ter, mas é a conscientização e a colaboração de cada cidadão. E a gente tem observado, não só em Ibiraiaras, pelo relato dos outros municípios, pelos números, pelos boletins que a gente acompanha, que as pessoas, elas estão deixando de cuidar. Então, há uma falsa sensação de tranquilidade. Ah, diminuiu, em Ibiraiaras diminuiu o número de pessoas que positivam por dia. Embora nós tivemos dias dessa semana que 10 pessoas positivaram, 8 pessoas. É um número alto para uma cidade, para um município como o nosso.
Pois é, essa é uma situação que chama a atenção. Como no Brasil há uma certa estabilidade e no Rio Grande do Sul até uma diminuição nos últimos dias, se tem a impressão de que isso é uma realidade geral, mas cada município é uma realidade, é diferente, não é, secretária?
E tem a questão de que tem todo o debate ocorrendo também da possível volta às aulas. Nós também estivemos participando junto com professores, com o Conselho de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação, para poder ir debatendo e acompanhando também toda esta conversa junto à comunidade escolar. Então, há todo um trabalho também de conversa com os pais, com os alunos, a respeito da possível volta às aulas. Não é assim que a gente é contra a vida normal, né, o cotidiano normal. A questão é a infinidade de cuidados que haverá de ter se houver o retorno às aulas. Porque como saúde, a experiência que a gente tem tido desde o início dessa pandemia, lá em fevereiro, quando começamos a nos organizar, toda semana, todos os dias, são inúmeras as providências que nós, como gestão e como equipe de profissionais e trabalhadores, estamos tendo que ter para garantir o acesso da comunidade aos serviços. Porque eu sempre falo, Flávio, é tudo o que nós temos de problemas de saúde, mais a pandemia. As pessoas dizem, mas agora com essa pandemia é mais uma grande preocupação, uma preocupação assim diferente, única. Nenhum de nós havia enfrentado uma pandemia, é uma doença nova, não há consenso científico junto à comunidade médica, científica, né, de qual tratamento é o melhor, o mais adequado, embora haja avanços nos tratamentos, tanto na parte de fonoaudiologia, fisioterapia, parte farmacêutica, os médicos intensivistas, há avanços, nós estamos conseguindo observar que as pessoas vão até os leitos do hospital, precisam utilizar, vamos dizer assim, né, os leitos de CTI. E que bom que estamos tendo resultados significativos de recuperação das pessoas. A questão é o tempo que leva para a pessoa se recuperar. E a recuperação ela não é só enquanto a pessoa está no hospital. Nós temos observado as pessoas que retornaram das internações aqui do nosso município, que já é um número grande, que demora muito para as pessoas voltarem assim, a ter assim, não dá nem para dizer vida normal. Porque o vírus, ele deixa sequelas, ele atinge, sim, toda a parte de imunidade das pessoas. E assim, há uma preocupação que, desde o início, né, não é novidade o que eu estou falando, Flávio, desde o início a grande preocupação é com as pessoas debilitadas, com as pessoas que nós temos na nossa comunidade, super idosos, idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas né, que têm problemas cardíacos, pulmonares. Então, a preocupação não é com a pessoa que está com a imunidade alta, que é criança, que é adolescente, que é jovem, que é adulto jovem, mas é para quem esse grupo transmite. Então, infelizmente, nós temos no município 8 óbitos. Se nós analisarmos um a um, claro que essas pessoas elas tinham comorbidades, mas a gente acredita que com o coronavírus elas partiram antes. Assim, acreditamos que a interferência do coronavírus frente às comorbidades de cada cidadão é o que, né, teve esse desfecho, que a pessoa não teve condições, né, o organismo dessas pessoas não tiveram condições de enfrentar essa letalidade do vírus. Então, essa preocupação, Flávia, é muito grande. Nós tivemos reunião com a equipe esta semana, com motoristas, com as técnicas que fazem as transferências. Há toda essa preocupação do uso dos EPIs de forma correta, a higienização dos ambientes. Nós estamos continuando a fazer a nossa parte. O que, que é importante também, acredito, Flávio, falar de Ibiraiaras e do que a gente acompanha da nossa região, dos hospitais para onde vai o nosso pessoal, que é principalmente o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, mas é o Hospital de Clínicas de Passo Fundo, o Pronto Clínica e o São Vicente. Começa a haver um cansaço dos profissionais, quando não o contágio. Então, são duas situações. Tem, os serviços todos estão montados para dar o melhor atendimento, o melhor acesso possível aos internados, mas há também um cansaço da parte dos profissionais e muitos, muitos afastados pelo contágio. E a demora que leva para a pessoa se recuperar e voltar, vamos dizer assim, para o fronte, né, para o combate. Então, essa preocupação a gente observa, assim, depoimentos de grandes hospitais, desses hospitais que eu falo, né, que é a nossa referência para maior complexidade. Nós tivemos a alegria de poder contar com o apoio, o suporte do Hospital São Paulo, que fica pertinho de nós. Mas a gente sabe a angústia que cada família teve e tem no momento que um familiar vai para a internação. E principalmente quando eu falei E é uma falsa tranquilidade, Flávia. A gente tem observado, além dessa demora na recuperação, pacientes chegando para nós, chegando na unidade de saúde, tarde, assim, tarde no sentido de estar já agravando, né? Nós tivemos episódios esta semana, onde o paciente aparentemente estava bem e a tomografia mostrou um alto grau de contaminação pulmonar e mal foi o tempo da gente transferir ele do Hospital São Paulo para Passo Fundo e ele já, né, foi ocupar um leito de UTI. Então, há toda essa preocupação. A gente continua falando dos cuidados que toda a comunidade deve ter, mas eu não vou me ater aos cuidados, porque eu já tinha falado, que a gente falou muito sobre isso, né? E as pessoas, então, eu creio, eu estou consciente que não é falta de informação que a nossa comunidade municipal e regional tem. A questão é, assim, o descuido que está havendo, né? O retorno de festas particulares, viagens, em função do feriado agora do 7 de setembro, a gente sabe do trânsito todo que teve para fora do município e pessoas de fora chegando. Então, há uma preocupação muito grande. A gente conversa com os médicos que fazem plantão no nosso hospital e todos eles atendem, trabalham, fazem residência em Passo Fundo. Essa preocupação é uma preocupação muito grande e que, se não houver a colaboração das pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde, o hospital, o próprio Hospital São Paulo, que é a nossa referência, fica de mãos atadas. Então, era isso que eu queria dizer, Flávio, dizer que os nossos trabalhos continuam intensos, tanto a equipe do hospital, que é 24 horas, quanto a Estratégia Saúde da Família. Nós estamos com a equipe praticamente completa, embora tenhamos alguns afastamentos por contágio, mas a gente está atento aos sinais das pessoas. A gente quer reforçar a quem está acompanhando que faça uso dos telefones que estão disponibilizados junto ao boletim epidemiológico, que é divulgado todos os dias. Usem esses telefones, liguem, conversem com os profissionais, expliquem os sintomas, os sinais que vocês estão observando antes de se deslocar. A gente tem observado, Flávio, que as pessoas estão retornando ao normal, famílias inteiras que vêm até a unidade de saúde, e a gente quer reforçar que não é para fazer isso. É para um membro da família vir, trazer a segunda via da receita. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo há de muito tempo, antes da pandemia. E na pandemia, a segunda via da receita médica é fundamental, porque com a segunda via, a pessoa deixa na entrada da Estratégia Saúde da Família, os médicos atualizam essa receita, as farmacêuticas verificam se essa receita ainda tem validade e é dispensado o medicamento sem exposição dos usuários. Então, eu quero dizer que os nossos serviços eles se mantêm, embora com essas restrições impostas pelo momento que nós vivemos.
Agora, a senhora salienta, secretária, que infelizmente ainda não se tem a consciência dos riscos das aglomerações, das festas e até de forma clandestina continuam acontecendo. E isso tem sido um alvo de uma grande preocupação, não é mesmo?
Nós assim, conversamos com a equipe nesta última quinta-feira, que a gente tem todas as quintas-feiras reunião com a equipe. A própria reunião com os motoristas nós fizemos a céu aberto, lá fora no estacionamento, a reunião com a equipe com o devido distanciamento, com a devida agilidade necessária, mas como muda muito o próprio protocolo, né? Eu queria falar um pouquinho do protocolo. A gente está tendo toda essa questão, quando eu falo da demora da recuperação, né, Flávio? Sempre foi 14 dias, né? A partir dos sintomas, 14 dias, a pessoa vai para a unidade, vai para o hospital e ela vai ficar afastada 14 dias. Aí tem o tempo, né, de coleta de PCR, se é o caso, tem a questão do teste rápido, tem a orientação, que eu quero deixar claro, que não está no protocolo do Ministério da Saúde as tomografias, mas os médicos aqui de Ibiraiaras, orientados pelos médicos da ala Covid do Hospital São Paulo, tem solicitado tomografia. E na medida da possibilidade, a pessoa vai, faz a sua tomografia, pagando. Quando a pessoa não tem condições, há um suporte de auxílio do município, embora é um suporte limitado que nós temos, mas é o que tem nos ajudado muito quando as pessoas fazem a tomografia de tórax para auxiliar no diagnóstico. Além dos 14 dias, quando a pessoa vai no 14º dia e faz o teste, caso ainda esteja positivo e transmitindo, a pessoa permanece por mais 7 dias isolada, então são 21 dias. E as pessoas têm questionado muito isso. Têm questionado que é muito tempo, de fato é muito tempo. Mas a gente tem que se perguntar, é melhor a gente ficar afastado 21 dias e não correr o risco de transmitir para mais 5, 6, 10 pessoas? Ou a gente quer correr esse risco de contagiar nossa família, nossos colegas de trabalho, as pessoas dos nossos contatos? Então é isso assim que vem mudando e a gente está sempre procurando orientar, explicar. A equipe de monitoramento a cada 48 horas liga, manda mensagem. Toda a nossa comunidade tem a orientação que mesmo estando monitorado e em isolamento domiciliar, se observar que os sintomas estão agravando ou surge algum sintoma estranho, deve fazer contato com esses números disponibilizados. Então a gente não admite assim que as pessoas digam que não sabem, que estão mal orientadas, que eu fiquei porque vim aqui, não fui bem atendida, porque assim, ó, toda a equipe está sempre disposta a orientar e a equipe também, né, esses telefones 24 horas, nós temos atendimento no hospital 24 horas, então na dúvida a pessoa deve ligar sim e deve se dirigir quando os sintomas agravam sim, mas não é possível uma pessoa estar em isolamento e não cumprir a sua parte, estar por aí, indo em farmácias, indo em posto de gasolina, visitando idosos, isso não é possível. E a gente tem observado que isso está ocorrendo e isso está sendo, então, a grande preocupação da difusão do contágio para dentro das famílias, para dentro das casas.
Secretária Gessi, com relação àqueles protocolos adotados pelo município no sentido de aumentar a imunidade da população, como a medicina alternativa, a cânfora, como tem sido monitorado, né, esse aspecto em relação aos resultados? Isso vem atraindo a população, as pessoas têm usado a cânfora e isso tem ajudado na sua avaliação ou não dá ainda para fazer uma avaliação?
É cedo e não é. A gente disponibilizou, então, doses únicas de cânfora através de um protocolo orientado pela Associação Brasileira de Médicos Homeopatas e a comunidade aderiu, assim, de forma maravilhosamente bem, tanto que numa semana foram entregues 5 mil cápsulas, 5 mil flaconetes, né, e depois as pessoas passaram a retirar na farmácia, porque a gente fez esse trabalho de levar o mais próximo possível junto através dos agentes de saúde e nas comunidades onde não tem agente comunitário de saúde, houve todo um contato com as lideranças das comunidades e essas lideranças auxiliaram na organização das pessoas. Geralmente a entrega ocorreu em ambiente ao ar livre, com distanciamento, todo mundo com máscara, toda a orientação de uso, né, de como ia manusear esse flaconete, até foi essa a orientação que a Associação Médica Homeopata fez, que fossem flaconetes ou embalagens laminadas para exatamente cada usuário pegar a sua, higienizar as mãos, né, lavar com água e sabão ou usar álcool gel e tomar a sua dose única. Então, agora, nesta semana, em contato com a equipe que nos assessora e que é responsável técnica por esse protocolo de homeopatia, nós, então, passamos a disponibilizar a segunda dose para pessoas que tiveram contato com o vírus, no caso, tiveram sintomas, que estejam em recuperação, e os seus contatos da casa, sempre naquela linha, né? Adere se quer, é voluntário. E a gente, a partir agora da próxima semana, estaremos, então, implantando um questionário online para exatamente avaliar os resultados. O que que eu posso dizer? Eu fui uma pessoa que foi contaminada pelo coronavírus. E eu tenho certeza que os sintomas leves que eu tive, que não foram tão simples, eles só não foram piores em função da imunidade estar bem melhor, com certeza com o uso da cânfora, com certeza com a gente ter contato com uma alimentação o mais saudável possível, com bastante água, frutas. Eu fiquei isolada no meu cantinho 21 dias, né, porque no 14º dia eu ainda estava transmitindo. Então, a gente passa por uma experiência bem, bem interessante, Flávio, mas ainda não estou 100% recuperada, porque a gente observa que ficam sequelas, sim, no pulmão, seja no estômago, em função da medicação, no coração, em função da medicação, mas eu tenho certeza que a imunidade da nossa comunidade melhorou muito, mas eu quero esperar, sim, esse questionário que vai ser disponibilizado de forma online a partir desta semana.
Secretária Gessi, até é importante nós resgatarmos essas questões que podem dar indícios e que a pessoa tem o risco de ter sido contaminada, porque não se tem falado muito quando procurar ajuda. Hoje nós estamos vivendo já num período de muita floração, a primavera já está mostrando a sua cara e muitas flores aparecendo, e é um período que há muita rinite alérgica, muitas pessoas sofrem com isso. Aí como realmente saber e buscar orientações se é um resfriado, se é uma alergia? Que tipo de sinais são comuns, pelo que se sabe já nesses 6 meses, que indicam que a pessoa possa estar contaminada por coronavírus? Alguns até falam dor de cabeça, outros diarreia, outros perda de olfato. O que, que é mais comum e onde nós precisamos ficar atentos para ir em busca dessas informações?
Um ou mais sintomas, né? E por isso a gente fala em sinais e sintomas. Tosse seca, dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, dor no corpo, perda de olfato, perda de paladar, tudo isso, manchas na pele, tá? Era uma coisa que não aparecia, tá aparecendo. Dor no peito, dor nas costas, mais na região dos pulmões. Então, assim, é um ou mais sintomas. Ah, mas eu acho que é por causa da flor da laranjeira, por causa... Eu acho, né? Mas pode não ser. Na dúvida, como eu falei, usa aqueles telefones 24 horas, usa o 1288, que a gente tem médico 24 horas no hospital, usa o 1072 durante a semana, que a gente tem 2 médicos no PSF. E na dúvida dessa diferença de sinal, né, eu sou uma pessoa que não costumava ficar cansada ali numa caminhada, ou subir uma escada, ou levantei algum peso. É um sinal, não é um sintoma, mas é um sinal, é um indício de que pode ter alguma coisa diferente. Então, na dúvida, é o que a gente está falando, assim, não precisa todo mundo sair correndo para o hospital, mas levanta o telefone, observa. E se começou a ter esses sinais e sintomas, outro alerta é evitar o contato. É evitar o contato. Ah, eu tenho a minha mãe idosa, eu tenho a minha sogra, eu tenho, né, ou eu tenho uma criança em casa. A criança vai passar muito bem. Todos os casos que nós tivemos aqui de Ibirayara que teve em crianças, elas reagem super bem. Só se sabe por causa de exames ou por causa de uma pequena diarreia, geralmente coriza nas crianças, nos bebês. Mas a preocupação é as comorbidades, como eu já falei. Então, por isso a gente disponibiliza esses números, a gente, né, as pessoas têm agentes de saúde, na grande maioria os agentes de saúde têm um grupo de WhatsApp, todos sabem o número do telefone do agente. Na dúvida, faça contato com o seu agente de saúde e procure. Porque o que não dá é para, assim, deixar agravar como já aconteceu. Nós tivemos pessoas que tiveram quase todos esses sintomas que nós citamos e a pessoa ficou 1, 2, 3, 5, 6 dias em casa, chegou ao hospital muito debilitado, muito fraco em função da diarreia, em função, né, de vômitos, e depois, então, veio a confirmação que era coronavírus. Então, é muito importante ele estar... Né, tá assim, muito reage, age nas pessoas de acordo com a imunidade de cada um. Então, muito importante estar atento.
Certo. Secretária, uma última questão com relação à volta às aulas. Há pouco conversávamos com a Thaís, lá de Capão Bonito, e lá o município, por uma decisão do prefeito, já decretou que não volta às aulas esse ano. Em Ibirayaras, qual é a decisão? Existe algo nesse sentido?
Na verdade, nós, como Secretaria de Saúde, participamos dessa reunião restrita que foi realizada. Nós participamos do começo da reunião e eu e a enfermeira nos retiramos num momento, porque nós tínhamos a nossa da equipe. Então, eu não tenho, assim, o resultado final. Mas eu, o que eu acompanhei, anotei e tal, foi todo o processo que a Secretaria de Educação fez através das direções, da coordenação das escolas, que foi uma pesquisa em cada escola, com alunos, com pais, com professores. Então, a partir desse estudo todo, deverá sair um documento e tem também todo esse posicionamento que através da, né, da prefeita se participa das associações dos prefeitos, né? Então, tem toda essa, vamos dizer, essa decisão coletiva que deverá ocorrer. Mas a gente participou, então, no começo dessa reunião, nós não ficamos, então, até o final, eu não tenho maiores detalhes. Mas pelo que eu senti lá e pelo que a gente vê e observa dos nossos números, né, como nós já falamos, né, Flávia, nós temos 5 pessoas internadas e 46 monitoradas, é um número grande, né, fora o que pode ainda surgir dos contatos de quem está monitorado, né, porque a partir do momento que a pessoa observa os sinais e sintomas e é, assim, suspeito, e a gente assina um termo de isolamento e responsabilidade, a gente também tem que ir lembrando de com quem a gente esteve, por onde a gente passou, e orientar, informar essas pessoas, dizer, olha, fica atenta, observa, que é o que as empresas estão fazendo muito, né, estão, né, observando, daqui a pouco confirma 1, 2, confirma mais alguém da família, daquele que é funcionário, que é colaborador, aí já tem que orientar, ah, não, mas eu estive com tal pessoa, então tu me entende? É uma teia, né, é um lastro que vai se criando. Então nesses 6 meses, eu entendo que nós, Ibiraiaras, ainda estamos num momento extremamente crítico, não vão ouvir da minha boca dizendo que está calmo, que está estabilizado, não está, nós temos 46 pessoas em monitoramento, nós temos 8 óbitos, que é um peso muito grande para Ibiraiaras, e nós temos 5 internados em Passo Fundo. Então, as pessoas me dizem assim, mas então a pessoa está mal? Eu digo assim, a pessoa agravou, porque senão ela ficava em Lagoa Vermelha, que é a nossa possibilidade de média complexidade para tratamento. Então, é claro que na medida que sai de casa e se interna em Lagoa, já é um pouco mais grave, né? Interna em Passo Fundo, agrava mais. Ah, a pessoa precisou ir para a UTI, agravou mais. Então, vamos dizer assim, é uma realidade, uma conjuntura que eu não entendo como estarmos num momento, como o pessoal fala, né, não, acalmou. Acalmou nesse momento, mas nós tivemos um desses dias que 8 pessoas positivaram num dia, é bastante. A gente vê os números de pessoas internadas de outros municípios, teve momentos que era só nós de Ibiraiaras que estávamos usando a ala Covid de Lagoa Vermelha, agora a gente já observa diferente. Os médicos plantonistas que vêm de outras cidades, que vêm principalmente de Passo Fundo, nos dizem que Passo Fundo está lotado. E é os números, então, que esse observatório da UPF faz, né, que está monitorando, então, a ação dos prefeitos desses 62 municípios.
Tá certo. Secretária Geci Bonês, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho aí para vocês.
Muito obrigado pelo espaço e um bom final de semana para todos. Muito obrigado, Flávio.
Da mesma forma, ouvimos também a secretária Geci Bonês hoje no programa Sintonia, atualizando as informações, os números aí do Covid em Ibiraiaras. Nós vamos agora para o bloco comercial, em seguida vamos continuar, né, nesse programa abordando o município de Caseiros.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No ponto, a receita certa para saborear ainda mais o teu almoço é poder ouvir todas as informações da região com qualidade. Quer saber sobre aquilo que acontece ao teu redor? Então o programa No Ponto é um prato cheio, pois ao meio-dia ele serve a notícia para você.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari.
As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Brasileirão é na tua rádio.